Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
Antecipei logo ao início do encontro desta quarta-feira. Na nossa grade, quarta-feira é dia de conversa, dia de bate-papo com alguma pessoa destacada da nossa cultura. E hoje temos aqui, na verdade, uma representante excepcional, não cotidiana. E é uma brasileira chamada Isabel Cristina Moreira de Aguiar, a quem passo a cumprimentar. Bom dia, Isabel. Muito obrigada por ter nos visitado. A Isabel Cristina Moreira de Aguiar é a leitora da Embaixada do Brasil aqui na Universidade de Buenos Aires. Depois ela vai nos contar o que é isso de ser leitora de uma embaixada aqui na Argentina. Mas ela atua também nas interseções entre a língua, a literatura e a cultura, porque, não sei se já disse, ela é licenciada em letras e tem mestrado em teoria da literatura pela Universidade de Brasília. E com esses interesses e essa formação, ela foi para a África, onde esteve trabalhando no Benin, pesquisando pelos contatos entre as línguas africanas e a língua portuguesa. Contudo, o pouquinho que já disse, tem tanto para perguntar e para que a Isabel Cristina Moreira de Aguiar nos conte. Portanto, vamos já mesmo começar esta sessão perguntando para a Isabel que nos conte há quanto que está aqui na Argentina.
Que é mais ou menos 2 anos e meio, é o meu terceiro ano letivo aqui em Buenos Aires. Nos 2 primeiros anos eu trabalhei mais pertinho do Departamento de Línguas Modernas, na Faculdade de Filosofia e Letras, e esse ano a maior parte das atividades foram desenvolvidas junto à Cátedra Livre de Estudos Brasileiros, de Filo também, da Faculdade de Filosofia e Letras.
Estamos falando da Universidade de Buenos Aires.
Universidade de Buenos Aires.
Que tem uma cadeira dedicada a estudos brasileiros.
Exatamente. A coordena o professor Eduardo Corbos Abatel.
E aí você oferece cursos, oferece seminários?
A cátedra tem uma programação muito variada, né, com muitas palestras, muitos convidados. E eu, especificamente, tenho atuado com cursos de cultura. Então, nós realizamos, no início do ano, um pequeno seminário sobre cultura acadêmica e cultura institucional para ajudar os estudantes que têm vontade de fazer um mestrado ou um doutorado no Brasil com bolsa. E desde o início do ano nós estamos com diferentes etapas são 2 seminários, na verdade, sobre a cultura africana na cultura brasileira, ou melhor, as culturas africanas na cultura brasileira.
Isabel, você chegou a Buenos Aires como leitora.
Como leitora,
já
isso.
Veio como leitora. E o que faz um leitor?
A princípio, a função do leitor é atuar como um professor universitário que vem do Brasil para uma universidade estrangeira, ou melhor, que sai do Brasil para uma universidade estrangeira, para ajudar na difusão da cultura brasileira, da literatura brasileira e também da língua portuguesa.
E você teve que candidatar?
Isso, o processo é mais ou menos o seguinte: a CAPES, que é uma das instituições que fomenta a pesquisa no Brasil, ela abre um edital. Nesse edital aparece o nome da universidade e os critérios que a universidade acredita que são interessantes para o perfil da universidade. Qualquer pessoa que tenha esse perfil pode se candidatar. A CAPES faz uma pré-seleção, examinando a documentação, analisando também o critério acadêmico, né, dos candidatos, e envia uma lista com os candidatos para as universidades que fazem a seleção final.
E você tinha escolhido Buenos Aires ou pode ser qualquer destino?
Normalmente há a possibilidade de optar por 3 universidades.
E você tinha interesse por Buenos Aires ou resultou Buenos Aires?
Foi uma descoberta Buenos Aires, na verdade.
E está gostando? Está sendo uma boa experiência ou tinha outras expectativas?
Eu acho que Buenos Aires está me proporcionando a oportunidade de conhecer um pouco melhor o continente em que eu nasci. Ao nascer no Brasil, não só por uma barreira linguística, eu acredito hoje, nós acabamos conhecendo muito pouco o que é a América Latina. E essa experiência de viver aqui em Buenos Aires, acho que tem me enriquecido muito nesse sentido. Nós temos muitas coisas em comum, mas temos muitas diferenças também. E aprender a ver essas diferenças é muito importante, eu acho.
Isabel, você já tinha sido leitora em outros destinos?
Sim, eu já tinha sido leitora no Benin.
Que o Benin fica onde?
Bom, Benin é um país pequenininho, é o antigo Dahomey, ao lado da Nigéria. Bom, é pequenininho em relação à Nigéria. Ele é um pouquinho menor que o estado de Pernambuco, mas tem uma quantidade muito grande de culturas. Como nós sabemos, a divisão geopolítica dos países no continente africano não obedecem critérios culturais e identitários. Então, isso faz com que o país tenha culturas das mais diversas, línguas das mais diversas. E é um país muito especial porque tem toda uma história de contatos com o Brasil.
Por exemplo?
E foi uma região de onde partiram muitas pessoas que foram escravizadas no Brasil depois. E para onde voltaram muitas pessoas do Brasil. Já livres, na maior parte das vezes, para o continente africano. Eles são conhecidos como os retornados ou os agudás.
E esse processo ocorre a finais do século XIX, mesmo depois da
principalmente,
declaração?
Principalmente, né, os retornados. Bom, existem também famílias de descendentes de brasileiros, de portugueses na região, que são chamados de agudás também. Eles estão na Nigéria, no Benin, no Togo e aos Tabon, que estão em Gana. Mas, sobretudo, depois da Revolta do Malês, em 1835, houve uma leva bastante significativa de pessoas que tiveram que retornar. Não necessariamente para os lugares de origem, mas que retornaram para essa região e aí se estabeleceram, levaram o conhecimento que haviam adquirido no Brasil. Então, nessa época, os melhores carpinteiros, os melhores pedreiros, os melhores alfaiates eram considerados os agudás. É inclusive uma história bastante interessante de uma igreja que foi construída como igreja, mas na verdade foram duas, na verdade, uma no Benin, Porto Novo, e outra em Lagos, na Nigéria. Os muçulmanos encomendaram aos pedreiros e afro-brasileiros, aos agudás, um templo. E a prática que eles tinham era da construção de igrejas, na Bahia, sobretudo. Então, eles acrescentaram um minarete. E assim ficou. Uma delas ainda existe, em Porto Novo, e a outra, que ficava em Lagos, infelizmente já foi destruída. Mas acho que é uma curiosidade, bem interessante do quanto, né, que esses contatos produziu em termos de trocas culturais e de...
Claro, uma síntese, um prédio de igreja católica ocidental com um minarete, né, construída por africanos, né?
Com a função de mesquita.
Agora, você mencionou uma leva em 1830 e poucos.
Isso, porque houve uma revolta. Ela é bastante estudada. Nesse período, havia em Salvador, na Bahia, de um modo geral, um grupo bastante grande de pessoas de origem muçulmana que sabiam escrever, conheciam o alfabeto árabe, que organizaram uma revolta.
Essas pessoas estavam escravizadas?
Escravizadas, a maioria escravas. Trabalhavam como escravas. Bom, como essas pessoas podiam ler e escrever, tiveram a possibilidade de organizar uma revolta muito, muito bem organizada, muito bem armada, que só não teve consequências mais complicadas, porque a esposa de um dos líderes, né, do movimento teve um desentendimento com o marido e o entregou para a polícia. Mas mesmo assim houve muitas mortes, era um período em que estavam todos assustados com o que havia acontecido no que é hoje o Haiti, e foi criada inclusive uma lei especialmente para deportar essas pessoas que estavam envolvidas na revolta, né? Uma lei, porque eles eram estrangeiros, eram africanos, e foi criada uma lei nesse sentido. Muitas pessoas foram condenadas, outras foram deportadas, e as que ficaram tiveram uma vida muito complicada depois dessa revolta, né? As autoridades não facilitaram muito. Algumas pessoas já haviam conseguido comprar sua liberdade, já tinham casas, já tinham uma vida na Bahia, e muitas foram obrigadas a vender seus bens e retornar.
Claro, lembremos aqui para o ouvinte que talvez não seja brasileiro, não tenha lembrado a história brasileira, que o Brasil teve escravatura, isto é, escravidão oficialmente até 1888, né? Houve umas leis que foram melhorando a condição dos escravos, mas que não chegavam à liberdade absoluta, né? Então, quando ocorre este episódio que a Isabel está lembrando, a escravidão era completa. Nem sobre os filhos dos escravos não. Existia liberdade.
Não.
E se sabe, então, o percurso, o itinerário que fazem essas pessoas deportadas?
Há umas pesquisas muito interessantes que vêm sendo feitas agora. Eu menciono uma pesquisadora americana, mas que eu acho que é mais baiana do que americana hoje, é Lisa Earl Castillo, que começou um trabalho junto aos templos, com a memória das pessoas, que, né, com os terreiros de candomblé, que falavam de viagens à África, e todos pensavam que eram imagens, que eram viagens imaginárias, né? Nós temos uma dimensão do continente africano como tão longínquo, e ao começar a trabalhar com arquivos, ela descobriu que, na verdade, não eram viagens imaginárias. Ela checou vários arquivos e viu os registros de passaporte, inclusive fez viagens ao Benin e encontrou essas pessoas. Ao caso de um senhor que era conhecido como Quilofé, que em Yorubá seria como uma pergunta, o que você deseja, que fazia viagens frequentes entre a Bahia e Agüen, e o Idá. E era conhecido como Quilofé porque ele levava coisas que interessavam as pessoas do Benin para a Bahia e trazia coisas da Bahia também. Ele talvez seja o responsável por algumas plantas que têm origem no Brasil e que chegaram a existir na região. Um dos casos é a pitanga.
A fruta.
Existe um único pé hoje que eu conheça, né? E que eu conheço, assim, que as pessoas mais velhas mencionam, que está justamente na casa que foi do Quilofé.
Na África?
Em Uidá, no Benin, exatamente.
E você está mencionando aqui com muita naturalidade línguas que aqui desconhecemos completamente.
E talvez seja uma das coisas mais fascinantes da experiência de ter trabalhado no Benin, porque é muito interessante às 5h30 da manhã, apesar do sono, poder escutar a mesquita, o início das orações em árabe. Então você levanta e com os vizinhos, os cumprimentos são sempre em fon bê. Esse bê significa língua, fon seria o povo e fon bê seria a língua. Todas as línguas que têm essa familiaridade. E outros vizinhos que falam Ina ou Gimbê, e você vai à universidade e os alunos vêm de todas as regiões do país, então às vezes em uma mesma turma você tem estudantes que falam em torno de 32 línguas diferentes.
E qual é a língua franca?
A língua oficial é o francês, que é a língua de colonização. No sul do Benin a língua mais usada é o Fongbe, embora existam várias outras línguas. E o norte já se falam línguas de outros grupos.
E você sabe aproximadamente a população do Benin? De quantos milhões é?
Eu tenho medo de dar um dado já ultrapassado, mas na época era chegando a 9 milhões, 10 milhões de habitantes.
10 milhões de habitantes que falam 32 línguas diferentes.
Não, mais que isso. Na verdade, é uma questão linguística interessante essa das línguas, porque a colonização nos levou a chamar, entre aspas, a chamar essas línguas de dialetos de uma forma depreciativa até. É um pouco difícil definir exatamente os limites, porque às vezes há línguas que têm contatos muito que são muito próximas. Então, a população define suas línguas de acordo com o povo. Então, se o povo é Fon, a língua é Fon B. Os linguistas encontraram como saída para isso chamar estas línguas de falares. Então, a variação, alguns apontam 64 falares diferentes, outros 52, de acordo com o critério de classificação.
E você foi
ao Benin? Num país tão pequenininho, me parece que é muita variedade.
Agora, você foi, chegou ao Benin por quê?
Eu fui por esse programa, foi a primeira experiência de leitorado na Universidade de Abomey-Calavi. A Universidade de Abomey-Calavi foi até a embaixada, que existia há pouco tempo, na época, ela tinha sido fundada em 2006, e solicitou um professor de língua portuguesa. Então, foi aberto o edital, eu participei da seleção e tive a sorte de poder viver essa experiência.
E você se comunicava em que língua? Em francês?
A língua que eu mais usava era português, que é a língua que.
Mas lá se fala português, então? Ou você ensinou?
Já se falou. É muito interessante a experiência de ensino, porque foi uma língua que foi, inclusive, ensinada antes da colonização francesa. Havia escolas em Agüe. Não, em Agüe havia professores e em Uidá havia escola. em que o português era ensinado. Bom, com a colonização francesa, todas as línguas, com exceção do francês, foram proibidas na escola, né? A língua de trabalho na escola passou a ser o francês. Mas até a década de 50, mais ou menos, havia famílias em que o português era usado cotidianamente na casa. E eu cheguei a encontrar pessoas que ainda tinham memória de algumas frases, de alguns ditos populares, que eram usados nesse período, em que os pais, os avós falavam português em casa ainda.
E o português era de Portugal ou do Brasil?
Sobretudo, pelo que a gente escuta nas línguas de lá, tem muitos vínculos com o português do Brasil, mas havia famílias portuguesas também. Se você for ao Dantokpa, que é um dos maiores mercados da África, do oeste da África, possivelmente você vai poder comprar rosca. Que, bom, nós sabemos que é português, ela é um pouquinho diferente, porque hoje ela é fabricada como se fosse um biscoitinho mais duro, mas ela é a trancinha também, não é redonda, mas compridinha. E muito provavelmente a origem dessa rosca são as padarias portuguesas. Aliás, uma padaria que portugueses foram os primeiros a montar na cidade de Uidá, uma família portuguesa.
E aqui na Argentina, você está continuando com a sua pesquisa ou não? Teve que fazer um parêntese?
Ela vai andando mais devagarzinho agora, né? Porque há outras prioridades, mas é um assunto muito interessante porque as palavras revelam muito da história que os falantes às vezes não guardam ainda na memória, foram se esquecendo por circunstâncias históricas, enfim. E às vezes também os livros de história ou não registram ou não deixam muito claro. Então, saber um pouquinho, claro, esses aportes que as línguas africanas trazem ao português e o que sobrou do português nem sempre se restringem ao vocabulário, mas o estudo do vocabulário já revela muitas coisas interessantes, eu acho.
Bom, e pode nos contar alguma dessas coisas? Já esteve contando algumas, né? Mas alguma outra, talvez com um exemplo de algum vocábulo que foi ou veio?
Bom, se eu tivesse que fazer um levantamento, já teve alguém que fez, né? Uma linguista, que é muito importante para nós, uma etnolinguista, ela se chama Ieda Pessoa de Castro, ela tem trabalhos muito importantes porque ela foi uma das primeiras a revelar essa presença das línguas bantos, sobretudo na língua que se fala no Brasil. O trabalho dela começou com as variantes faladas do português faladas na Bahia, mas com certeza isso se estende a todo o território nacional. Palavras muito cotidianas, porque, por exemplo, dificilmente um brasileiro vai saber o que significa um Benjamin, porque nós só conhecemos o caçula. O filho mais novo para nós é sempre o caçula. E isso porque nós temos muito contato com essas línguas e muito contato com essas culturas. Como diz essa mesma etnolinguística, nós, independentemente da nossa origem etnorracial, e nós somos muito mestiços, qualquer brasileiro tem muito da cultura africana nas suas veias. Por questões históricas, né, a ama de leite no período colonial era normalmente uma mulher africana, e com leite a criança se alimentava também da cultura, da língua, da visão de mundo. E a palavra caçula acho que é uma boa prova disso. Palavra em origem de línguas banto, eu prefiro falar em línguas banto porque às vezes o quibundo, o quicongo tem vocabulário comum, assim como o português e o espanhol, e que fica. É tão parte de nós que nós não saberíamos usar uma outra palavra para substituí-la. Isso nas partes do corpo, na descrição das partes do corpo, no vocabulário da comida, nas expressões, há sempre alguma palavra de origem banto ou de outras línguas também, como essas línguas da região do Benin, da Nigéria, né? Línguas do grupo Yorubá, que nós chamamos Edê, do grupo Kwa, de uma forma geral.
E a palavra caçula é uma palavra usada até o dia de hoje?
Nós não saberíamos, a maior parte dos brasileiros não tem noção do que é um Benjamin.
Não, no Brasil eu sei com certeza, mas digo, na África é uma palavra utilizada com o mesmo sentido que usada no Brasil.
Isso eu não saberia dizer. Uhum. Né? Mas a origem é... Esse que é sempre um diminutivo, daí camundongo, por exemplo, também. E ficou claramente no português que nós usamos no Brasil. Algumas palavras que nós vamos encontrar, às vezes, no Brasil e mais algum país, como Angola ou Moçambique. É o caso, por exemplo, da palavra quitanda. Então, se buscamos essa palavra nos dicionários brasileiros ou angolanos, vamos encontrar. Em outros lugares, não necessariamente, apesar de ser a língua portuguesa.
Mas quitanda em Angola... Angola, você falou? Uhum. Angola tem a mesma significação que no Brasil?
Aproximadamente, isso.
É um lugar onde se vende fruta e verdura. E aqui com o espanhol, também algum exemplo de pervivência desse contato com as línguas africanas?
Tem, é um exemplo inclusive de como as palavras vão adquirindo novos sentidos. Né? Uma palavra, um clássico, é a palavra quilombo, que no Brasil é utilizada para se referir a agrupações de pessoas que foram escravizadas e, bom, às vezes também havia outras pessoas indígenas. Ela tem um contexto histórico muito marcado e aqui na Argentina ela começa sendo uma palavra que era inclusive tabu, ela se referia aos prostíbulos e hoje faz parte do vocabulário cotidiano sem que as pessoas se deem conta de que é uma palavra de origem banto muitas vezes.
E com outra significação também, um quilombo é uma bagunça.
Que não é... E foi mudando, né? O significado foi mudando de acordo com o contexto e as pessoas têm muito pouca consciência dessa permanência das culturas africanas nas culturas da Argentina também, né? E o vocabulário acaba por revelar, né? Palavras como mucama também, que são muito comuns aqui.
E mucama, que origem é?
Também de uma língua banta.
E tem a mesma significação no Brasil e aqui?
Aproximadamente, porque nós não... As pessoas que trabalham no serviço doméstico, nós não nos referimos a elas como mucamas mais, porque tem uma conotação escravista e negativa nesse sentido. Aqui é um vocábulo muito mais comum, eu diria, nesse sentido. Mucama, para nós, tem um sentido histórico. Se refere a essas pessoas... normalmente escravizadas, que trabalhavam na casa grande, nos serviços domésticos.
E, Isabel, você teve a oportunidade de pesquisar um pouco qual é a relação que tem a Argentina também com a sua história, seu ponto de contato também importante com culturas africanas?
Pouco, mas algumas coisas... Bom, a cultura do Rio de La Plata é uma cultura comum. Ela existe no Rio Grande do Sul, de alguma forma, com variantes, ela existe no Uruguai, ela existe nessa região em que estamos também, né? Em Buenos Aires, etc. E à medida que a gente vai observando, comparando as duas culturas, isso fica muito claro. Há outros vínculos que historicamente eu já passo a conhecer, é um estudo que eu estou começando, né? A história, por exemplo, de um sacerdote em Tucumã, no início da colonização, aí por volta do século XVII, final do século XVI, XVII, que era português, e resolve estabelecer via Rio de La Plata contato com o Rio de Janeiro. A ideia dele era comprar mercadorias no Rio de Janeiro e levar até essa região de Tucumã, até onde eu tenho a informação. Provavelmente os primeiros contatos começam aí, porque ele leva pessoas também, segundo os registros que eu consultei.
Aqui a Argentina tem uma dívida enorme, histórica, com reconhecimento e dar o lugar que se merece essa participação em nossa história, mas também acontece no resto da América do Sul, né? De toda... todo o Caribe também, né? Tem aí uma falta de reconhecimento às riquíssimas contribuições que temos, não só como mão de obra, processos econômicos da construção dos países modernos da América, mas também nessa contribuição cultural que, você disse, revela na língua.
E
né?
Mais do que cultural, eu diria. Há, por exemplo, hoje no Brasil, estudos na região de Minas Gerais que apontam que quando essas pessoas foram trazidas para Minas Gerais, trouxeram um conhecimento também, uma tecnologia de mineração. Então, esse processo, esse ciclo do ouro que aconteceu no Brasil no século XVIII, sobretudo, ele começa no século XVII, mas foi muito forte no século XVIII, teve uma enorme contribuição do conhecimento que essas pessoas traziam da costa da mina, do processo de mineração que já acontecia aí. Há livros do embaixador, ex-embaixador, ele agora está aposentado, Alberto, da Costa e Silva, que é uma referência muito importante, em que ele nos conta como essas pessoas trouxeram todo o conhecimento para o trabalho com o gado, por exemplo, na região Nordeste.
O trabalho, perdão?
Com o gado, com a agropecuária. Então, essa cultura tem um sentido muito dilatado porque eles trouxeram conhecimento importante também para a própria economia do Brasil. Não foi que eles tinham braços fortes e foram aprender a trabalhar no Brasil. Eles traziam também um conhecimento de como trabalhar muitas vezes os historiadores mais jovens ou pessoas como o embaixador Alberto da Costa e Silva já vem chamando atenção para isso há algum tempo.
Bem, e você aqui em Buenos Aires vai ficar até quando, Isabel?
Eu já estou no finalzinho da minha estadia. Esse é o último ano letivo.
E tem que projetos ainda em andamento aqui?
Bom, nós vamos começar na semana que vem um pequeno seminário sobre estética do cangaço e banditismo social.
E o seu público aqui em Buenos Aires são estudantes universitários?
Estudantes universitários, mas nesse caso é um curso de extensão, então ele é aberto à comunidade. Qualquer pessoa que se interesse pode se inscrever. Os cursos são feitos em portunhol, na língua. Bom, meu espanhol precisa ser melhorado um pouquinho, mas acho que se pode entender.
E você, Isabel, encontra que existe interesse aqui em Buenos Aires, que tem público para esses assuntos?
Sim, as pessoas têm muita curiosidade, muita curiosidade. E acho que mais que curiosidade, porque, bom, segundo anúncios do ILP, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a Argentina planteou um pedido, né, de ela como observadora da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O Uruguai já é observador, por exemplo. Justamente com o intuito de aproximar-se um pouco mais dos países africanos, como Moçambique, por exemplo.
Bom, Isabel, fica aqui o nosso enorme agradecimento por esta conversa tão interessante.
Sou eu quem agradece.
E vamos voltar a convocá-la, já que esses assuntos aí ficam assim como mordendo a curiosidade, sempre a serem desenvolvidos. O da estética do cangaço e outro era...
Na verdade, nós vamos falar sobre Lampião, Maria Bonita, esse ciclo todo do cangaço, que tem uma importância muito grande para a história e para as artes no Brasil também, para o cinema, para a literatura.
Para a música.
Para a música.
Bom, muito obrigada, Isabel.
Sou eu que
agradeço. Até a próxima, então.
A Conversação, um espaço para escutar, toda quarta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.